Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Terça-feira, 27 de dezembro de 1988. John Willis estava dentro de sua casa, na Avenida Hillcrest, em Ringwood, um bairro da classe trabalhadora, distante 23 quilômetros do Distrito Comercial Central, da cidade de Melbourne, na Austrália. John estava com insônia, e ao invés de ficar inquieto de um lado para o outro na cama, decidiu se levantar e completar um quebra-cabeça para tentar relaxar. Sua esposa Julie e suas quatro filhas estavam dormindo. A família Willis não estava sozinha naquela noite. Havia alguém lá fora, os observando. Às 5 da manhã, John apagou as luzes e foi para a cama, se aconchegando ao lado da esposa. 30 minutos depois, um homem vestindo um macacão azul e com uma máscara de esqui entrou pela porta dos fundos da casa dos Willis. Ele foi direto para o quarto de John e Julie. Julie acordou e viu o homem em pé ao lado dela, apontando uma arma em sua direção. Ela começou a gritar desesperadamente e ordenou que as filhas fugissem de casa. O homem disse a Julie para calar a boca e parar de gritar. Ele então apontou a arma para a têmpora do John e perguntou: "Você vai ser um herói?" John balançou a cabeça em sinal negativo. O intruso fez John e Julie deitarem-se de bruços na cama e depois os amarrou com um fio de cobre. Ele disse a John que queria todo o dinheiro da casa. John acenou com a cabeça para a mesa de cabeceira. E o intruso pegou 35 dólares que estavam lá. Ele então saiu do quarto dos pais, caminhando em direção ao quarto das crianças. Sharon Willis tinha 10 anos. Ela havia acordado ao ouvir os gritos de sua mãe e viu o intruso entrar em seu quarto. Sharon era descrita pelos vizinhos como quieta, bem comportada e que tocava diversos instrumentos musicais. Ela participava do coral das crianças vitorianas e havia participado de um programa de televisão com eles apenas algumas semanas antes. O intruso chamou Sharon pelo nome. Ele cobriu sua boca com uma fita adesiva, vendou seus olhos e a carregou embora da casa. Cerca de 15 minutos depois, John e Julie conseguiram cortar o fio de cobre que havia sido usado para amarrá-los. John correu para o quarto dos filhos e descobriu que Sharon não estava lá. O intruso havia cortado a linha telefônica. John, então, correu para a casa de seus vizinhos e gritou para eles chamarem a polícia. Depois foi procurar freneticamente os quintais e as ruas do bairro, na esperança de que Sharon tivesse conseguido fugir do intruso. Mas sua busca foi em vão. A polícia foi chamada e a casa dos Willis foi isolada. O esquadrão de crimes foi imediatamente alertado e chegou ao local para assumir o comando. Uma busca foi realizada em Ringwood e nos bairros vizinhos. Mas não havia nenhum vestígio de Sharon, e tampouco alguma testemunha havia sido encontrada. Inicialmente, pensaram que Sharon poderia ter sido levada sequestrada, já que o intruso havia exigido dinheiro e roubado os únicos dólares que havia na casa. Mas nenhuma exigência de resgate havia sido feita até então. Um vizinho disse ao jornal The Age, abre aspas, "Por que procurar dinheiro aqui? Não é como Toorak ou Templestowe", fecha aspas, mencionando os bairros mais ricos de Melbourne. A polícia concordou. Eles estavam convencidos de que a intenção do invasor era sequestrar Sharon, mas ele tentou esconder essa intenção, dizendo a John e Julie que queria todo o dinheiro da casa. Um outro vizinho comentou, "Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer aqui, em um lugar tão tranquilo." O intruso foi descrito inicialmente como do sexo masculino, de mais ou menos 20 anos, vestindo um macacão azul e uma máscara de esqui preta. Ao chegar ao anoitecer, a polícia disse a John e Julie para que se preparassem para o pior. O policial encarregado do caso, o detetive Des Johnson, disse publicamente: "Ainda estamos sem muita clareza sobre o caso, da mesma forma que estávamos pela manhã. A angústia está aumentando com o passar do tempo." Às 11h15 daquela noite, um sedã veraneio branco foi visto agindo suspeito em Bayswater, um bairro localizado a 8 km ao sudoeste da casa de Sharon. O carro tinha três listras azuis na lateral. Quando o veículo estava saindo da rodovia Jesse, em Bayswater, para a rodovia Mountain, quase colidiu com outro veículo. O tal carro estava com os faróis desligados, e o motorista do outro veículo teve que frear e desviar para evitar a colisão. O outro motorista seguiu o sedã até parar ao lado dele, no próximo sinal vermelho. Ele estava com raiva e começou a gritar com o motorista, que era a única pessoa visível dentro do sedã. O homem o ignorou, virando a cabeça e posicionando o veículo um pouco à frente, parecendo preocupado em não ser reconhecido. Quando as luzes do sinal ficaram verdes, o sedã continuou na rodovia por uma curta distância, até virar à direita na rua Church, em direção à escola Bayswater. O outro motorista não conseguiu anotar a placa do carro. Aproximadamente 45 minutos depois, Sharon foi encontrada andando ao longo da rodovia Orchard, perto da escola Bayswater. Um motorista que passava a viu e parou para ver se ela estava bem. Ela foi levada ao hospital e a polícia foi notificada. Sharon ficou em cativeiro por 18 horas, mas agora ela estava bem e em segurança. Ela detalhou as medidas extraordinárias que seu captor fez para evitar ser detectado. Ele limpou completamente Sharon e a si mesmo, desde as unhas até a escovação de seus dentes, se preocupando em utilizar até mesmo fio dental para se livrar de qualquer evidência potencial de DNA. Ele colocou então um saco de lixo até o pescoço de Sharon, colocou a camisa de um homem por cima do saco de lixo e depois colocou outro saco de lixo na cabeça dela. Ele a levou para a rodovia Orchard e a deixou sair de seu carro perto da escola Bayswater. John Willis, pai de Sharon, foi entrevistado pela imprensa e disse que estava agradecido pelo retorno de sua filha, mas que nunca seria capaz de perdoar o sequestrador. Ele continuou dizendo que havia aumentado a segurança de sua casa e que desde o retorno de Sharon, ele, sua esposa e as quatro filhas haviam passado as noites juntos na sala de estar, com muito medo de dormir sozinhos, temendo que o intruso retornasse. A polícia fazia vigilância e patrulhas regulares em sua casa para garantir que isso não acontecesse. John então disse: "É aterrorizante alguém invadir sua casa e te amarrar. Mas ter sua filha sequestrada e não saber onde ela está é indescritível." John continuou: "Eu sinceramente acredito que esse homem já fez isso antes. Ele veio bem preparado e não deixou vestígios. Penso na voz dele repetitivamente para tentar lembrar se talvez o conhecia, mas não o conheço." A polícia verificou relatos de crimes semelhantes para ver se eles poderiam fazer alguma conexão com casos anteriores. Em poucos dias, eles revelaram que era possível que o ataque de Sharon pudesse ser vinculado a até 8 ataques anteriores não resolvidos em Melbourne, nos últimos 10 anos. Duas equipes de detetives foram disponibilizadas para o caso. O detetive Des Johnson disse à imprensa que crimes desta natureza costumam ser mais difíceis de resolver do que assaltos à mão armada ou assassinatos, porque o agressor é geralmente um solitário que mantém a impressão de normalidade em sua vida cotidiana, normalmente alguém que não se gaba do crime para familiares ou amigos. Ele revelou que Sharon ficou de olhos vendados durante as 18 horas que ela ficou em cativeiro. O detetive então disse: "Podemos imaginar o que o homem teria feito se a garota conseguisse ter removido a venda e visto seu rosto. É bem provável que ocorreria um homicídio. Isso seria apenas um passo extra." Na segunda-feira, 2 de janeiro de 1989, 6 dias após o ataque, o governo do estado de Vitória anunciou uma recompensa de $100 mil por informações sobre o sequestro de Sharon. Acredita-se que esta tenha sido a primeira recompensa oferecida em um caso de sequestro na história do estado. O detetive Kevin Holliday disse o seguinte: "Ninguém pode ignorar a natureza monstruosa desse ato, ou o perigo para a comunidade se o agressor permanecer em liberdade. Existe uma grande possibilidade de que ele repita o crime." No dia 5 de janeiro, a polícia distribuiu panfletos na vizinhança de Sharon e também ao redor da área em que ela foi encontrada. A polícia exibiu publicamente imagens de um carro semelhante ao sedã branco visto agindo de forma suspeita em Bayswater, pouco antes do momento em que Sharon foi encontrada. A polícia relatou que antes de divulgar informações sobre o sedã e fazer revelações públicas, havia considerado a descrição e a versão dos acontecimentos informados por Sharon. Muitas ligações foram recebidas do público, e muitas delas foram rastreadas. A polícia já tinha alguns suspeitos em potencial, mas nada de concreto. Nenhuma prisão foi feita. Dezoito meses depois, terça-feira, 3 de julho de 1990. Nicola Linus, de 13 anos, estava em casa com sua irmã Fiona, de 15. Elas moravam na Avenida Monomath, no bairro de Canterbury, que fica a 17 quilômetros ao oeste da casa de Sharon. Canterbury é um bairro nobre, lar de vários ex-políticos de alto escalão. Muitas residências no bairro valiam mais de $1 milhão na época. Nicola foi descrita por sua diretora como uma garota estudiosa, muito equilibrada e estável, uma das melhores alunas da escola. A família Linus era bem quieta e reservada. Eles haviam se mudado da Inglaterra para a Austrália 4 anos antes. O pai de Nicola, Brian Linus, era sócio da empresa de contabilidade PricewaterhouseCoopers e tinha sido temporariamente transferido para trabalhar no escritório da empresa em Melbourne. Mas faltavam apenas alguns dias para eles retornarem à Inglaterra. Brian havia terminado seu trabalho na Austrália e a família já estava de malas prontas. Nicola e Fiona estavam dormindo. Seus pais, Brian e Rosemary, haviam ido jantar com os amigos. Às 11h40 da noite, um homem vestindo roupas escuras e usando uma máscara de esqui preta entrou na casa através de uma janela traseira. Ele estava armado com uma faca e uma pistola. O intruso foi até o quarto das meninas e as acordou, ameaçando machucá-las se elas não cooperassem. Ele amarrou Fiona e disse a ela: "Diga ao seu pai que quero $25 mil. Ele direcionou Nicola até a outra sala e a ordenou para pegar seu uniforme escolar. O intruso colocou o uniforme de Nicola e algumas roupas íntimas em uma bolsa. Depois, pegou as chaves do sedã alugado que a mãe de Nicola dirigia na época. O intruso forçou Nicola a entrar no carro e partiu. 40 minutos depois, Brian e Rosemary chegaram em casa e encontraram Fiona amarrada e Nicola desaparecida. Eles imediatamente chamaram a polícia. Dois policiais ficaram de guarda na casa, monitorando todas as ligações recebidas, aguardando qualquer contato do sequestrador sobre como o resgate deveria ser pago. A polícia inicialmente achou que o sequestro poderia ser falso, porque se sabia que Nicola não queria voltar para a Inglaterra. No entanto, essa possibilidade foi excluída rapidamente. O sequestrador não havia dito como o resgate deveria ser pago ou quando ele faria contato novamente. Ele simplesmente disse que queria $25 mil. Brian e Rosemary informaram a polícia que estavam preparados para pagar o resgate, mas precisavam saber como. Brian Linus disse, abre aspas, gostaríamos muito de ter Nick de volta conosco, e faremos tudo o que pode ser feito para trazê-la de volta. Qualquer pessoa nesta sala que tenha filhos pode entender bem como é estressante ver alguém da sua família sendo levado assim. Temos que sentar e ser pacientes, e manter a calma. Não há mais nada que você possa fazer. A família não sente raiva do homem, apenas está confusa com o motivo pelo qual alguém poderia fazer isso com uma criança feliz e desprotegida. Ela tem 13 anos de idade. Ela não é uma criança madura. Ela não tem a malícia da rua. Mas seria engenhosa em uma situação como esta? Quem sabe? Uma das coisas que amamos na Austrália é a segurança das crianças nas ruas, nos bondes e nos transportes públicos. Foi fantástico. As crianças tiveram uma liberdade que certamente, por causa da sua idade e por serem meninas, nunca permitiríamos que tivessem em Londres. Fecha aspas. O chefe do esquadrão de crimes, o detetive Ron Blackshaw, pediu ao sequestrador que fizesse contato com a polícia ou a família de Nicola, dizendo: estamos preparados para conversar a qualquer hora, em qualquer lugar. Qualquer coisa que ele queira falar. Você pode tirar suas próprias conclusões, com uma garota ingênua de 13 anos nas mãos de um sequestrador. Ficamos com um nó na mente, imaginando o que poderia acontecer. Estamos muito preocupados. Ron Blackshaw continuou, afirmando que o sequestro havia sido cuidadosamente planejado, e a polícia acreditava que o homem responsável havia observado a casa por algum tempo antes do ataque, possivelmente várias semanas, estudando a rotina da família Linus. Todos os moradores da rua foram interrogados, mas ninguém ouviu ou percebeu alguma atitude suspeita. Tudo o que eles podiam dizer era semelhante ao que os vizinhos de Sharon Willis haviam dito, que nunca pensaram que esse tipo de coisa poderia acontecer ali. A polícia foi ao colégio Presbyterian Ladies e entrevistou os colegas de Nicola. Eles também investigaram a possibilidade do sequestro de Nicola estar ligado ao sequestro de Sharon Willis. Às 3 horas da tarde, no dia seguinte, quarta-feira, 4 de julho, o carro que o sequestrador roubou da casa foi encontrado abandonado na rua Chaucer, em Canterbury, perto da casa dos Linus. A polícia forense foi imediatamente chamada e examinou o veículo procurando por impressões digitais. A descrição inicial do sequestrador era de um homem de fala mansa, possivelmente com uns 30 anos, usando uma balaclava preta, jeans e camisa de cor escura com gola rolê. O governo do estado de Vitória anunciou uma recompensa de $100,000 por informações que levassem à captura e condenação do sequestrador de Nicola. O psicólogo forense Tim Watson Monroe disse que ficou intrigado com o sequestro. Um resgate de $25,000 parecia pequeno demais para um sequestro planejado. Não parecia que o dinheiro era o problema e o motivo não era claro. Tim Watson Monroe disse ao jornal The Age, abre aspas, seja impulsivo ou planejado, a pessoa é perturbada. É alguém que não consegue simpatizar com a família ou a vítima e é muito focado em seus próprios interesses. Mas ele parece estar em contato com a realidade. Não há indicação de que ele esteja sofrendo uma crise psicótica. E isso é uma coisa boa. Se ele estiver ciente da realidade, ele provavelmente se acalmará e libertará a criança. O importante é que ele faça contato, para que algum diálogo possa começar a acontecer, para estabelecer um relacionamento e acabar com a severidade da situação. Fecha aspas. Às 2 da manhã de sexta-feira, 6 de julho, Nicola foi levado em um carro pelo sequestrador. Ele parou o carro no bairro de Kew e disse a Nicola para sair do carro. Kew é um bairro que fica a uns 6 km a oeste da casa de Nicola. Ela estava com os olhos vendados e embrulhada em um cobertor marrom claro. O sequestrador fez Nicola se sentar e colocar a cabeça entre as pernas. Depois ele foi embora. Depois de um tempo, Nicola foi até uma casa próxima e pediu para usar o telefone. ela ligou para o seu pai, Brian. A polícia foi notificada e Nicola foi levada ao hospital. Nicola fazia 14 anos naquela sexta-feira e ela tinha sido mantida amarrada e vendada durante 50 horas em um cativeiro. Ela não tinha ideia de quem a sequestrou ou para onde havia sido levada. Nicola relatou que o sequestrador era meticuloso quando se tratava de limpar e destruir qualquer evidência forense em potencial. Apesar disso, a polícia anunciou que possuía várias evidências forenses que acreditavam que poderiam levar a uma descoberta. As evidências foram encontradas na casa dos Linus e no carro alugado que o sequestrador roubou. Embora eles não tenham especificado exatamente quais evidências eram essas. O psicólogo forense Tim Watson Monroe foi entrevistado novamente pelo jornal The Age. Ele disse: ele havia pensado muito bem no modus operandi. Os pais estavam fora. Ele poderia estar espiando a casa, ou isso poderia ter sido uma coincidência. Ele pegou o carro dos pais e depois usou seu próprio carro. Obviamente, houve bastante planejamento. Ele continuou dizendo que era possível que o mesmo homem tenha sido responsável pelo sequestro de Sharon Willis, 18 meses antes. Tim Watson Monroe afirmou: se isso é verdade, e eu suspeito que seja, isso sugere que ele é capaz de controlar seus impulsos muito bem. E talvez agora seja um bom momento para ele procurar ajuda, antes de começar a atuar novamente. Ele continuou dizendo que seu próximo sequestro provavelmente aconteceria dentro de um período mais curto. Nicola contou à polícia que o sequestrador tinha entre 20 e 40 anos e usava uma balaclava verde escura, feita de tricô, com pontos cor de creme nos olhos e na boca. Ele tinha uma faca de cozinha serrilhada, com um cabo preto de plástico de 25 centímetros. Nicola disse que o sequestrador ficou dando voltas no carro alugado pelos pais por uns 10 minutos e depois parou na rua Chaucer, a poucas ruas da sua casa. Ela foi então colocada em outro carro, coberta com um cobertor e mantida embaixo do painel. O sequestrador dirigiu por mais 45 minutos, depois a levou para uma casa em uma área suburbana. Ela não ouviu ninguém mais na casa durante o momento em que esteve em cativeiro. O sequestrador assistiu à conferência de imprensa do pai de Nicola e comentou sobre isso com a menina. A polícia montou um ponto de informações na rua Chaucer, onde o sequestrador trocou de carro, na esperança de que alguém tivesse visto alguma coisa. Eles também montaram outro ponto no local onde Nicola foi encontrada. Em relação a essas informações, o detetive Moloney disse: não estamos seguindo nenhuma pista específica, mas algumas investigações parecem promissoras. A polícia então bloqueou uma rua no bairro de Canterbury e parou todos os carros para perguntar se as pessoas haviam estado na área na noite em que Nicola foi sequestrada. Depois perguntaram se havia visto algum suspeito. Às vezes, o engarrafamento era de 500 metros. Alguns acusaram a polícia de recorrer a essa tática porque estavam ficando desesperados. O detetive Moloney negou isso, dizendo estar confiante de que o caso seria resolvido, não em 5 minutos, mas era um caso solucionável. A polícia acreditava que o sequestrador havia rondado a escola de Nicola, porque ele havia dito a ela para pegar seu uniforme escolar. Surgiram relatos de vários homens suspeitos vagando pelo terreno da escola. Outro caso relacionado ao sequestro de Sharon Willis e Nicola Linus veio à tona. O caso em si ocorreu em agosto de 1987, no bairro de Lowry Plenty, a 16 quilômetros ao nordeste do centro de Melbourne. Às 4 horas da manhã, o invasor removeu um painel da janela na sala de estar e entrou na casa. Ele usava uma máscara e carregava uma pequena pistola e um facão de caça. Ele foi até o quarto dos pais e usou sua arma para forçá-los a deitar de bruços e, em seguida, com habilidade, amarrou as mãos e os pés deles, com nós que são geralmente usados por marinheiros ou por aqueles que amarram grandes cargas. O agressor foi então até o quarto das crianças. Ele amordaçou um garoto de 6 anos e o amarrou na cama. Depois se dirigiu até uma garota de 11 anos. Ele não sequestrou a garota, mas também não estava com pressa de sair. Ele permaneceu dentro da casa por 2 horas. Ele até fez uma pausa durante o ataque e foi à cozinha fazer uma refeição. Depois ele revistou a casa e roubou uma caixa de discos clássicos e um casaco azul escuro com uma gola de pelo falsa. Antes de sair da casa, o invasor fez uma ligação. Ele se referiu à pessoa do outro lado como Bozo e o alertou para mudar o local onde seus filhos estavam, ou eles iriam entrar em perigo. A polícia foi chamada e, durante a investigação, eles descobriram que nenhuma ligação havia sido feita pelo telefone. O invasor estava fingindo. Era um blefe para confundir a polícia, assim como fez ao roubar os discos e o casaco, exigir dinheiro e roubar os $35 da casa dos Willis e também fazer um pedido de resgate na casa dos Linus. Ele estava tentando esconder seu verdadeiro motivo. Esses 3 casos foram todos ligados ao mesmo infrator. O padrão de tempo entre cada ataque estava diminuindo, e o tempo com que ele ficava com suas vítimas estava aumentando. A mídia apelidou o criminoso de Senhor Cruel. E um artigo do jornal The Sun sugeriu que o Senhor Cruel poderia ser um ex-policial. Alguns detetives anônimos aparentemente apoiavam essa teoria, devido à obsessão do Senhor Cruel em limpar e destruir pistas e por seu aparente conhecimento da ciência forense. Um detetive anônimo disse no artigo o seguinte: pode ser um ex-policial, pode ser um médico, pode ser técnico de laboratório, mas quem quer que seja, ele é astuto. O detetive Maloney foi o único policial mencionado no artigo. Ele disse: os detetives estão olhando para todos os cenários possíveis e para pessoas de diversas origens. Ele poderia ser qualquer pessoa. Outro policial rejeitou a alegação de que o Senhor Cruel seria um ex ou atual policial, dizendo que ele poderia ser qualquer pessoa que tenha lido muitos livros sobre detetives e sabia algo sobre procedimentos e evidências forenses. Quem quer que fosse o Senhor Cruel, a polícia não estava prestes a resolver o caso, e em setembro de 1990, eles pediram ajuda ao FBI para compilar um perfil. O FBI forneceu um perfil extenso sobre o possível Senhor Cruel. No entanto, os detalhes não foram divulgados imediatamente ao público. A polícia também anunciou que acreditava que o Senhor Cruel era responsável por pelo menos 6 ataques desde 1984. Embora não tenham divulgado detalhes sobre os outros ataques, disseram que nem todas as vítimas eram crianças. Pelo menos um foi descrito como, entre aspas, e idade madura. 9 meses depois, sábado, 13 de abril de 1991. Carmen Chain, de 13 anos, estava em casa assistindo televisão com suas 2 irmãs mais novas, Carly, de 9 anos, e Karen, de 7, na rodovia Serples, em Temple's Hall, um bairro rico de Melbourne, próximo dos outros ataques do Senhor Cruel. Carmen era aluna da mesma escola que Nicola Linus frequentava. A diretora de Carmen a descreveu como encantadora, educada e animada, que tinha um bom grupo de amigos. Conhecida como uma aluna muito estudiosa, que esperava ser uma advogada um dia. As meninas estavam em casa sozinhas, pois seus pais, John e Phyllis Chan, estavam trabalhando em um de seus 2 restaurantes chineses. Seus pais trabalhavam longas horas e não era incomum que as meninas ficassem em casa sozinhas. John e Phyllis eram trabalhadores extremamente esforçados, cada um trabalhando de 15 a 18 horas por dia. Por volta das 9 horas da noite, o Senhor Cruel violou um sofisticado portão de segurança e conseguiu entrar na residência, que era rodeada por um muro alto de tijolos. Ele caminhou até um dos carros da família Chen, estacionados na entrada da garagem. Em tinta spray branca, o Senhor Cruel escreveu: troco. Mais por vir. e negócio de drogas asiático. Outro blefe para tentar confundir a polícia. Acredita-se que ele entrou por uma porta ou janela destrancada. Carmen, Carly e Karen estavam em um dos quartos assistindo a um especial de TV de Marilyn Monroe. Carmen e Carly ouviram um barulho e caminharam pelo corredor para investigar. Lá elas foram confrontadas pelo Sr. Cruel. Ele forçou as meninas a voltarem para o quarto, onde encontrou Karen encolhida, escondida atrás da porta do quarto. O Sr. Cruel ameaçou as meninas com a faca, fazendo com que elas entendessem que ele estava no comando. Ele colocou Carly e Karen em um guarda-roupa e empurrou uma cama contra o móvel para prendê-las dentro. O Sr. Cruel então pegou Carmen e saiu de casa. Era 9:30 da noite. 15 minutos depois, Carly e Karen conseguiram se libertar do guarda-roupa. Carly ligou para o pai no restaurante e disse que um homem com uma faca havia levado Carmen. John correu para casa. Ele procurou freneticamente por sua filha Carmen, mas não a encontrou. Ele chamou a polícia e uma mensagem foi transmitida pelo rádio para que uma viatura comparecesse. Quando o narrador disse que uma garota de 13 anos havia sido sequestrada por um homem mascarado e armado com uma faca, a polícia imediatamente percebeu a possível conexão entre os ataques anteriores. Todas as unidades disponíveis foram convocadas, incluindo um helicóptero da polícia e cães farejadores. As ruas adjacentes foram fechadas quando a imensa busca começou. Um cão policial farejador fez com que a polícia seguisse para o norte, até próximo da rua Church. No entanto, o rastreamento terminou de repente, e acreditava-se que ali era o local onde o carro do Sr. Cruel poderia estar estacionado. Testemunhas foram interrogadas, mas ninguém tinha ouvido ou notado nada. Templestowe é uma área residencial rica, afastada do centro da cidade. A polícia não conseguia acreditar que o Sr. Cruel fosse capaz de levar uma garota que possivelmente gritava e se debatia para tão longe sem ninguém ter visto. A última descrição do Sr. Cruel era que se tratava de um homem com idade entre 25 e 35 anos. Mais ou menos magro, 1,70 ou 1,80 centímetros de altura, usando tênis cinza, roupas esportivas de cor verde acinzentada e uma touca ninja. Com base nas palavras que ele pintou com spray no carro do Stan, eles acreditavam que ele era destro. O policial encarregado do caso de Carmen foi o detetive David Sprague. Ele imediatamente pediu ajuda ao público. Ele disse que a polícia queria ouvir qualquer pessoa que conhecesse um colega de trabalho, amigo ou parente que havia sumido inexplicavelmente no momento do sequestro de Carmen. Outra coisa se destacou. Era o período de férias escolares. Nicola Lynas e Sharon Willis também foram sequestradas durante o mesmo período. A polícia não tinha dúvida de que o Sr. Cruel estava espiando a casa do Stan e sabia que as três meninas estavam sozinhas. Embora os detalhes exatos não tenham sido divulgados, a polícia disse que a cada ataque, o Sr. Cruel havia se tornado ainda mais cruel com suas vítimas. O criminologista Paul Wilson disse ao Sydney Morning Herald o seguinte: "Eu acho que se ele for pego, muita gente ficará chocada. Eles o conhecerão como um homem inteligente, quieto, talvez até introvertido." Acreditava-se que o Sr. Cruel acompanhava sua própria publicidade. Ele gostava de ler sobre si mesmo no jornal e já havia respondido aos apelos. O inspetor Sprague pediu que ele libertasse Carmen, pois ela sofria de asma, não tinha seu aerosol ali e poderia sofrer um ataque severo por causa do estresse. Na terça-feira, 16 de abril, John e Phyllis Chen fizeram uma coletiva de imprensa emocionante. Os Chen tinham esperança, pois ele havia libertado todas as outras garotas. Alguns policiais que atuavam no caso haviam trabalhado 36 horas seguidas. Na sexta-feira, 19 de abril, as irmãs de Carmen escreveram cartas para sua irmã e para o Sr. Cruel. Já havia se passado 6 dias desde o sequestro de Carmen. Esse era, com certeza, o período mais longo que o Sr. Cruel havia mantido a sua vítima. A polícia divulgou as cartas, esperando que o Sr. Cruel as lesse e libertasse Carmen. Karen, de 7 anos, escreveu: Querida Carmen, tenho saudades de você toda hora. Estou com muito medo do escuro e mamãe e papai sentem muita falta de você. Mimi está doente, porque também está com saudades. Com amor, Karen. Mimi era o cachorro da família. Carly, de 9 anos, escreveu: Quem tiver com minha irmã, gostaria que ela voltasse, porque então ela pode me ajudar com meu dever de casa e também cuidar bem de minha irmã e de mim. Carmen, eu acordo o tempo todo. Eu preciso de você, Carmen. Por favor, traga Carmen de volta. Carmen, a mãe, o pai, Karen e eu estamos esperando por você. Todos nós sentimos muito a sua falta com nossos corações. Com amor, Carly. O detetive Kevin Holliday disse que a preocupação dos investigadores estava aumentando à medida que Carmen continuava desaparecida. Ele afirmou: Obviamente, quanto mais tempo leva, maiores são as nossas preocupações. Agora estamos nos aproximando de uma semana. Temos sérias preocupações. Nós estamos abalados. São as tragédias da vida que vemos o tempo todo. Eu acho que esta em particular provavelmente afetou muito mais pessoas do que imaginamos, atraindo mais atenção da mídia. O inspetor Sprague voltou a responder a perguntas e rumores sobre a culpação do Sr. Cruel. Ele disse: Poderia ser bem um policial que está trabalhando agora. Poderia ser um ex-policial. Também poderia ser um advogado, ou apenas alguém que tem um bom conhecimento em ciência forense. Ele também poderia ser um criminoso, que antes foi solto por meio de provas forenses. Qualquer sugestão de ocupação ou formação é pura especulação, e de fato sem base. Ele também disse que nos 25 anos de polícia, nunca havia tentado investigar um criminoso tão calmo, calculista e que possuía um conhecimento tão amplo da ciência forense. Sabendo-se que o Sr. Cruel já havia tentado confundir a polícia com pistas falsas, o fato de Carmen e Nicola serem estudantes da mesma escola poderia ter sido uma tática de disfarce do Sr. Cruel. Simplesmente, uma outra manobra para concentrar a atenção da polícia nos funcionários da escola. Também poderia ter sido o local em que o Sr. Cruel encontrou suas vítimas, ou isso poderia ter sido apenas uma coincidência. A polícia não tinha certeza do que se tratava, tendo que considerar todas as possibilidades. O Sr. Cruel também tentou fazer uma das suas vítimas anteriores acreditar que ele não estava sozinho. Ele gritava, fazia perguntas e exigências como se alguém estivesse em casa com eles. Mas a vítima nunca ouviu alguém responder, nunca ouviu outra pessoa falar e sentia que o Sr. Cruel estava apenas fingindo que havia alguém presente. Apesar do fato de que havia se passado uma semana desde o sequestro e as preocupações aumentavam, o inspetor Sprague continuava esperançoso de que Carmen retornasse, dizendo: Continuamos otimistas. Sabemos que ele tem compaixão por suas vítimas. Também sabemos que ele é muito inteligente. Achamos que ele sabe que é do interesse de todos liberar Carmen. Na terça-feira, 23 de abril, o governo do estado de Vitória emitiu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à prisão e condenação do sequestrador de Carmen Chan. As recompensas de $100 mil ainda eram oferecidas por informações sobre os casos de Nicola e Sharon, totalizando as recompensas em $300 mil. Além da recompensa, a polícia começou a bater de porta em porta em torno da área onde Carmen foi sequestrada. Mais de 200 policiais bateram em mais de 3 mil portas. Foi uma das maiores operações policiais já conduzidas no estado de Vitória. Além de falar com moradores, a polícia também entregou folhetos sobre o caso e montou um ponto de informações no bairro Templestowe. Além de bater de porta em porta, os pedidos públicos de informações resultaram em mais de 3 mil ligações telefônicas feitas para a linha direta da polícia. Os detetives esperavam que o Sr. Cruel libertasse Carmen antes do final das férias escolares. Quando chegou segunda-feira, 29 de abril, o primeiro dia de volta às aulas, as esperanças de encontrar Carmen viva haviam diminuído drasticamente. A polícia estava seriamente preocupada com a sua segurança. Os alunos do Colégio Católico, onde as meninas estudavam, começaram o novo período escolar com uma comunhão especial, orando pelo retorno seguro de Carmen. A polícia também solicitou que os alunos preenchessem um questionário que perguntava sobre qualquer atividade suspeita que poderiam ter visto na escola ou nas casas. A polícia compilou uma lista de mais de 130 pessoas que eles acreditavam serem capazes de sequestrar crianças. Alguns nomes foram fornecidos por membros do público e outros foram identificados através de registros policiais. Os antecedentes de todos esses suspeitos foram cuidadosamente investigados, estabelecendo o estado civil, identificando os carros que dirigiam, suas ocupações e verificando se as suas parceiras haviam viajado durante o período das férias escolares. Na quarta-feira, 1º de maio, foi anunciado que havia sido criada uma força-tarefa especial para investigar o caso do Sr. Cruel. A força-tarefa se chamava Operação Spectrum, e David Sprague era o detetive encarregado, e ele já havia liderado a investigação do sequestro de Carmen. Eles publicaram um pôster colorido com fotografias de Carmen, Nicola e Sharon, intitulado Sequestro de Crianças. O pôster foi exposto em todas as delegacias de polícia de Vitória, em estações de trem, em quadros de avisos em shopping centers e impressos em todos os principais jornais. Você encontrará um link para visualizar o pôster nas descrições do episódio. No pôster, há uma foto de Sharon, Nicola e Carmen, junto com breves detalhes sobre os sequestros, incluindo as datas. Também são mencionadas as informações sobre a recompensa de $100 mil para cada caso, 300 mil no total. O pôster faz três perguntas. 1. Você acredita que conhece a identidade deste homem? 2. Você já informou a polícia de suas suspeitas? 3. Onde estava o homem durante as datas acima? O telefone da polícia está impresso na parte inferior. Na quinta-feira, 2 de maio, a mãe de Carmen, Phyllis Chen, escreveu uma carta aberta ao Sr. Cruel, pedindo que ele libertasse sua filha. Ela escreveu: para o homem que levou Carmen Chen. Caro Sr. Gentil, não o Sr. Cruel. Sentimos muita falta de Carmen. Por favor, deixe Carmen ir embora. Sabemos que você é uma pessoa gentil e carinhosa. Esperamos que Carmen esteja segura com você. A escola já começou, e seria bom se Carmen pudesse retornar às aulas. Obrigada por deixá-la livre, para podermos reconstruir nossas vidas. Por favor, ouça nosso apelo. Com o amor da família Chen. Pai, mãe e irmãs de Carmen. Uma amiga da família Chen, Jennifer Walsh, também escreveu uma música. Não conseguimos encontrá-la em nenhum lugar. No entanto, a letra é a seguinte. Uma mãe chora por sua filhinha, que nunca voltou para casa. Agora, uma família vive em um mundo despedaçado, com a casa abalada. Seus gritos de socorro ecoam em seus ouvidos. Seus olhos implorando por libertação. Você sente seus medos crescendo. Porque somente você pode aliviar essa dor. Por favor, Sr. Cruel, solte ela, com segurança, sem danos. Por favor, Sr. Cruel, leve ela de volta, aos braços da família. Por favor, Sr. Cruel. Por que não olhar profundamente para dentro de si e encontrar bondade em sua alma? Deixe ela voltar à sociedade. Liberte-a de seu poder. Por favor, Sr. Cruel. Por favor, Sr. Cruel. Por favor, Sr. Cruel. No domingo, 5 de maio, foi relatado pela primeira vez que a polícia agora acreditava que Carmen havia sido assassinada. A Operação Spectrum começou como uma investigação de assassinato. Uma fonte policial não identificada disse ao jornal The Age: "Não há dúvida de que a mesma pessoa está envolvida. E após 3 semanas, podemos dizer que esta situação não é boa. Nos casos anteriores, ele deixou as meninas voltarem. Mas este já está demorando demais. Faz 3 semanas e não tivemos nenhum contato. Eu diria que esse cara não só tem um bom conhecimento de ciência forense, mas também de autópsia, o que significa que provavelmente nunca a encontraremos." As ligações para a polícia estavam começando a diminuir, mas os detetives ainda aguardavam alguma nova pista. Na terça-feira, 14 de maio, um bloqueio foi organizado próximo ao ponto de ônibus na rua Main, no bairro de Eltham. Esse ponto era aquele que Carmen descia depois da escola, pois ficava perto do restaurante chinês de seus pais. Os detetives estavam agindo de acordo com a teoria de que o Sr. Cruel perseguiu Carmen depois de que a viu saindo do ônibus. A polícia interrogou centenas de motoristas e distribuiu folhetos contendo informações sobre o sequestro de Carmen. E, pela primeira vez na história da polícia australiana, cópias do pôster em tamanho de folheto pedindo informações foram entregues a todas as casas do estado de Vitória e até algumas dos estados vizinhos, como New South Wales e South Australia, totalizando 1.400.000 casas. 5 mil voluntários foram utilizados para as entregas. Uma empresa de impressão doou os folhetos. O detetive David Sprague disse: "Isso é o único na polícia australiana. Nada nesta escala foi realizado antes. Isso apenas mostra o sentimento da comunidade. Alguém sabe quem é essa pessoa, e é essa pessoa que estamos tentando encontrar. Espero que isso induza a pessoa a nos fazer a ligação que estamos aguardando." Além dos folhetos, aproximadamente 100 painéis ao redor de Melbourne mostraram o pôster. 5 empresas diferentes doaram os painéis. Phyllis Chen escreveu outra carta aberta ao Sr. Cruel. A carta começou: "Para o homem que está com Carmen Chen agora. Eu imploro que você liberte minha filha Carmen imediatamente. A cada minuto do dia, fico ansiosa para que ela retorne segura. Eu a amo muito, muito mesmo. Estou disposta a oferecer minha vida em troca da libertação de Carmen." As irmãs de Carmen, Karen e Carly, sentem muita falta dela. Elas confiaram em você na noite de 13 de abril. Elas cooperaram com você porque você estava calmo e parecia gentil. Você prometeu a elas que depois de você ir embora, que a irmã delas abriria a porta para elas. Você quebrou sua promessa. Elas ficaram muito tristes. Elas se culpam por terem confiado em você e por não ajudarem Carmen. Elas se sentem muito, muito culpadas agora. O aniversário de Karen é no final de maio e o aniversário de Carly é em junho. As duas garotas dizem que não querem nada além do retorno de Carmen como presente de aniversário. Por favor, mande Carmen de volta para casa imediatamente. Deus te abençoe. Muito obrigado. Com amor, Phyllis." Carly, irmã de Carmen, desenvolveu sonambulismo. Ela começou a andar em direção à sala de estar da casa da família, dizendo: "Carmen, onde você está? Você já voltou para casa?" O detetive Sprague testemunhou a situação e disse: "Eu a vi e com certeza ela estava dormindo. Foi um pouco assustador." A família Chen decidiu tentar algo diferente, sem utilizar a polícia. Eles escreveram uma outra carta aberta para o Sr. Cruel, dizendo que ele poderia entrar em contato através de um endereço postal particular. Para descobrir o endereço, o Senhor Cruel teria que decifrar um código na carta, perguntando a Carmen o nome da família de amigos que eles tinham em Hong Kong. Phyllis Chan disse, se nós fizermos isso através da polícia, ele não entrará em contato. Talvez ele queira libertá-la, mas está com muito medo, e portanto, poderia ser mais fácil se ele acreditasse em nós. Detetive Sprague disse que estava surpreso com a tentativa da família Chan de tentar entrar em contato direto com o Sr. Cruel, mas recusou-se a fazer qualquer comentário adicional. Além dos problemas pelos quais a família Chan estava passando, na quinta-feira, 11 de julho, um prisioneiro chamado Peter Alan Reid, junto com Vince De Paula, um oficial federal de carceragem, foram acusados de cometer uma absurda tentativa de extorsão. Apesar de estar preso e cumprindo uma sentença de 21 anos por assassinato de um policial em 1982, Peter Reid ligou para o pai de Carmen, John Chan, em 6 diferentes ocasiões. Ele exigiu $15 mil de John pelo resgate de Carmen. Caso contrário, o pai jamais a veria novamente. Ele também ameaçou matar John se ele não fizesse o pagamento. Quando John concordou em pagar o resgate, Peter Reid entrou em contato com Vince, o oficial federal de carceragem, para ir até o local combinado e coletar o dinheiro. Vince foi ao local, mas não havia dinheiro. A polícia estava ciente da tentativa de extorsão e colocou um rastreador no telefone de Chan após a primeira ligação. Ambos foram presos e a polícia executou vários mandados de busca. Nenhum deles sabia nada sobre o sequestro de Carmen ou sequer onde ela estava. Eles estavam apenas tentando obter dinheiro da família Chan. Essas ações foram descritas como um brutal ataque psicológico na família. A família Linus já havia retornado para sua terra natal. Os detetives da Operação Spectrum voaram até a Inglaterra a fim de interrogar Nicola novamente, devido ela ter sido a pessoa mantida em cativeiro por mais tempo pelo Sr. Cruel. Ela agora teve mais tempo para refletir e a esperança dos detetives era que ela poderia relembrar novos detalhes para ajudar nas investigações. O detetive Sprague disse, "Velhas feridas são abertas enquanto a família está apenas tentando voltar à normalidade. Mas a família compreende que nós estamos tentando pegar esse cara. Quanto mais informações soubermos, maior a chance de prendê-lo." Próximo de completar um ano do sequestro de Carmen, o jornal The Age publicou uma reportagem sobre o caso. Um amigo próximo da família Chan, Paul Williams, disse o seguinte sobre Phyllis Chan, mãe de Carmen, abre aspas, "Eu acredito que ela está muito mais controlada agora, já que se passou um ano desde o trauma. Ela está mais ou menos conformada em aceitar que Carmen não esteja mais viva e está tentando lidar com isso em sua vida. Mas certamente, de maneira diferente do que há 12 meses atrás." Fecha aspas. Na quinta-feira, 9 de abril de 1992, próximo de completar um ano do sequestro de Carmen, um homem estava passeando com seu cachorro por uma trilha que cortava uma isolada estação de energia elétrica, no bairro de Thomastown, a cerca de 20 quilômetros da casa da família Chan, em Tapestow. Parte da área foi usada como um local para despejo de aterro sanitário. A área havia sofrido danos, fazendo com que uma cova rasa ficasse descoberta. O homem achou um esqueleto humano a aproximadamente 20 metros de distância de um riacho chamado Edgar's Creek. A polícia foi chamada e uma extensa busca foi feita para descobrir o número de ossos na cova. O crânio humano tinha 3 buracos de bala. A polícia conseguiu confirmar que o corpo era de Carmen Chan. Naquele momento, a família Chan estava se preparando para participar de uma coletiva de imprensa, que marcava o aniversário de um ano do sequestro de Carmen. A coletiva com a família foi cancelada, e a polícia fez a sua própria para anunciar a descoberta. O detetive Sprague disse, Isso é horrível. Uma criança ser morta dessa maneira é totalmente incompreensível. Nós acreditamos que ele não consegue controlar seus desejos e impulsos. É como um dependente de drogas. Ele não irá parar até ser pego. Embora John e Phyllis jamais ouçam a risada de sua filha de novo, eles podem agora dizer adeus para Carmen e podem enterrá-la da maneira que ela merece. A família terá agora a oportunidade de começar a reconstruir suas vidas. O detetive Peter Halloran, líder da divisão de homicídios, disse que o corpo provavelmente estava no local por quase 12 meses, e seja lá quem o enterrou, provavelmente conhecia a área. A polícia acreditava que Carmen poderia ter sido morta porque viu o rosto do Sr. Cruel, causando pânico nele e fazendo que ele atirasse 3 vezes na menina. Eles acreditavam nisso baseado no que o Sr. Cruel disse para uma de suas vítimas. Abre aspas. Minha liberdade é mais importante do que sua vida. Fecha aspas. A mãe de Carmen, Phyllis, tinha dito anteriormente à polícia que Carmen não era o tipo de menina que aceitava ser sequestrada sem revidar. Ela acredita que Carmen pode ter rasgado sua venda e confrontado o Sr. Cruel. Acreditando que o Sr. Cruel possivelmente sofreu de ataques de ansiedade, estresse, depressão e também apresentou sinais de remorso depois do assassinato de Carmen, a polícia escreveu para cada um dos 10 mil médicos registrados no estado de Vitória, pedindo para que considerassem a quebra de sigilo do paciente. O apelo pedia para os médicos ponderarem que o dever em favor da comunidade era superior ao dever com o paciente. A polícia acreditava que o Sr. Cruel poderia ter procurado tratamento depois do assassinato de Carmen. A carta foi apoiada pelo presidente da Associação Médica Australiana, Dr. Paul Hemming. Os médicos também receberam um perfil do Sr. Cruel, contendo as datas, os crimes e outras informações sobre os casos. Essa estratégia sofreu algumas críticas. Pessoas duvidavam que o Sr. Cruel poderia ter feito uma confissão completa para um médico. Isso acabou se complicando, porque se os médicos tivessem suspeitas sobre um paciente, seria difícil saber se eles estavam sendo paranoicos e excessivamente cautelosos, ou se realmente estavam fazendo um julgamento razoável. Muitos médicos responderam ao apelo, e a polícia disse que recebeu algumas informações úteis. A polícia então direcionou a atenção para os Estados Unidos, voltada a um condenado sequestrador e assassino de crianças, Richard Starrett. Ele era mantido em um hospital psiquiátrico para criminosos, e a polícia do estado de Vitória queria falar com ele na esperança de conseguir obter alguma informação importante sobre o Sr. Cruel. Assim como o Sr. Cruel, Starrett sequestrou várias adolescentes, mantendo-as em cativeiro por vários dias, depois as libertava. Contudo, ele acabou atirando e matando uma de suas vítimas. O perfil forense de Starrett apontava semelhanças ao do Sr. Cruel. O quão útil ele foi, ou até mesmo se ele falou com a polícia, são fatos desconhecidos. Em uma ocasião, um policial foi até os Estados Unidos, porém nunca ficou claro se ele conseguiu algum contato. Starrett disse publicamente que estaria disposto a falar com a polícia caso eles quisessem, mas duvidava se poderia fornecer qualquer informação útil para a investigação. No caso de Starrett, ele era casado e esperava que sua esposa viajasse para visitar a família que morava em outro estado. Ele então alugava um carro e dirigia para outra cidade. Lá ele fingia ser um vendedor, batendo de porta em porta, até encontrar uma adolescente sozinha em casa. Por isso, seu método era diferente daquele utilizado pelo Sr. Cruel. Nenhuma informação foi liberada ao público sobre o Sr. Cruel, até a quarta-feira, 27 de janeiro de 1993. Nesse dia, a polícia divulgou desenhos do quarto e banheiro da casa relatado por uma de suas vítimas. Você irá encontrar links para esses desenhos na descrição do podcast. Eles também divulgaram a informação de que as vítimas do Sr. Cruel ouviram barulhos de avião enquanto estavam no cativeiro, fazendo com que a polícia acreditasse que a casa estava embaixo das rotas de voo do aeroporto de Melbourne. Essa informação fez com que a polícia verificasse cerca de 30 mil casas em 15 diferentes periferias ao norte de Melbourne, tentando encontrar algo compatível com a descrição dada pelas vítimas do Sr. Cruel. O detetive Sprague tinha esperança de que alguém reconheceria o quarto e o banheiro baseado pelos desenhos. O quarto tinha um carpete bege ou creme, as cortinas cor salmão, a cama de casal com a cabeceira rosa, um abajur laranja com tons de amarelo e finas listras verticais brancas, as paredes de cor clara e a porta branca. Havia um cobertor escuro em cima de uma estante ou armário, em uma extremidade do quarto, e um rádio ligado. Acreditava-se que a decoração interna era dos anos 1988 até 1990. Detetive Sprague disse, abre aspas, a descrição do quarto foi desenhada por uma das vítimas que, na verdade, correu um risco tremendo. Ela deu uma espiada e olhou ao redor do quarto em algum momento, embora ela tenha sido advertida para não fazer isso. Fecha aspas. O banheiro tinha uma disposição incomum. Alguém teria que passar pela pia para entrar no box do chuveiro, que tinha uma porta de vidro de correr. Havia também uma banheira. A casa tinha uma garagem de automóveis do lado direito, que estava a alguns passos da entrada principal, e ficava em uma rua silenciosa, com pouco movimento de carros. O detetive Sprague disse que eles não queriam alertar o Sr. Cruel sobre a quantidade de informações que possuíam de seu esconderijo. Por isso, eles não as divulgaram anteriormente. O Sr. Cruel poderia trocar a decoração antes que a polícia tivesse a chance de encontrar a casa. No entanto, a polícia já tinha esgotado todas as buscas para achar a casa, recorrendo inclusive à população para ajudá-los. Os detetives estavam convencidos que a casa estava abaixo das rotas de voo e próximo ao aeroporto de Melbourne. Eles receberam uma enxurrada de ligações do público depois desse comunicado à imprensa. Eles receberam por volta de 1.400 informações adicionais. Eles vasculharam diversas casas, mas todas elas foram descartadas. Em junho de 1993, pouco mais de 2 anos desde o sequestro de Carmen, a Operação Spectrum foi reduzida para um grupo de 10 policiais. Até esse momento, havia mais de 40 trabalhando na força-tarefa. O detetive Sprague afastou-se do comando da operação e iniciou um trabalho como oficial na escola de treinamento de detetives. O detetive Sprague disse, abre aspas, não é somente mais um trabalho. Depois de algum tempo, torna-se sua vida. Você vive o dia a dia das investigações, vasculhando sua mente em busca de possibilidades. Você está constantemente pensando, quando ele vai atacar de novo? Se nós não o pegarmos, outra criança poderá ser vítima. Essa é a pressão que temos que lidar o tempo todo. Fecha aspas. A decisão de reduzir o tamanho da força-tarefa foi feita depois de uma revisão interna da investigação. O comissário assistente da polícia disse que depois da revisão, ele se sentia satisfeito, pois tudo que era possível para solucionar o caso havia sido feito, e nada foi ignorado. Ele assegurou à população que o caso não seria esquecido ou negligenciado, e que a procura pelo Sr. Cruel continuaria. Se descobrisse uma nova pista, o número de pessoas na força-tarefa seria aumentado novamente. Foi então noticiado que a força-tarefa seria completamente dissolvida no final de janeiro de 1994. Phyllis Chan disse, abre aspas, a força-tarefa foi fantástica. Os detetives fizeram um trabalho incansável, mas infelizmente eles não puderam localizar ou identificar o homem que tirou Carmen de nós. Eu sei que eles trabalharam duro e cuidaram de mim e das minhas filhas. Fecha aspas. O detetive Fontana, que estava em segundo na linha de comando, abaixo do detetive Sprague, disse: a carga de trabalho foi enorme. Todos trabalhavam em jornadas extremamente longas. Não foi por falta de vontade que nós não conseguimos resolver o caso. É deprimente e muito frustrante que, apesar de todo o trabalho que tivemos, mas não conseguimos solucioná-lo. A responsabilidade pela investigação foi transferida para as divisões de crimes sexuais e de homicídios. O casal Chan sofreu muito nos anos seguintes ao sequestro de Carmen. A especulação, a tensão de estar na mídia e uma busca sem fim cobraram seu preço. Phyllis e John divorciaram-se. Phyllis voltou a usar seu nome de solteira, Lam. Depois que John partiu, Phyllis passou por um problema financeiro. Ela perdeu seu carro, sua casa e conseguiu manter somente seu restaurante. No início de 1995, Phyllis foi violentamente agredida. Seu cão de guarda foi envenenado semanas antes do ataque, e a polícia acredita que seu agressor estava observando-a por semanas. Depois de trabalhar mais de 16 horas por dia no seu restaurante, durante o fim de semana, ela retornou à sua casa por volta de meia-noite e meia numa segunda-feira. Quando saiu do carro, ela carregava todo o dinheiro das vendas do fim de semana de seu restaurante. Ela foi atacada por trás com um objeto de madeira. Ela implorou: "Eu sou a mãe de Carmen Chan. Por favor, não." Mas levou vários golpes na cabeça, antes do agressor fugir com o dinheiro. Ela precisou passar por uma cirurgia, recebendo 60 pontos, e ficou hospitalizada por quase uma semana até se recuperar. Um ex-funcionário de Phyllis foi responsabilizado pelo ataque. A investigação deixou feridas na saúde, casamentos e na vida familiar de muitos oficiais envolvidos também. 6 anos após a morte de Carmen, um inquérito federal foi solicitado. O juiz determinou que Carmen morreu por ferimentos à bala na cabeça, provocados por uma arma de fogo, disparada por pessoa desconhecida. A data e local onde Carmen foi morta não pôde ser determinada. O juiz disse que o caso iria permanecer aberto. A Operação Spectrum, até então, foi a maior força-tarefa da história do estado de Vitória. Muitos recursos foram utilizados e a população do estado exigia que o crime fosse solucionado. A operação durou quase 3 anos. 27 mil pessoas foram interrogadas. 10.800 pistas foram investigadas. 910 mil quilômetros foram percorridos seguindo essas pistas. O FBI e a Scotland Yard foram consultados. 30 mil residências foram revistadas. A polícia trabalhou 25 mil horas, sem horas extras remuneradas. Existe ainda 32 pessoas que a força-tarefa identificou como possíveis suspeitos, que até então não era possível eliminar da investigação. O custo total da investigação foi de aproximadamente $3.800.000. Como consequência dos inquéritos e das investigações realizadas pela Força-Tarefa, 74 pessoas foram acusadas de infrações como conspiração, uso indevido de equipamentos de telecomunicação, delitos relacionados a armas de fogo e drogas, estupro, incesto e pornografia infantil. Mudanças na legislação de pornografia infantil foram feitas, como resultado da investigação, assim como o fortalecimento da legislação relacionada a crimes sexuais em áreas frequentadas por crianças. Mas eles não conseguiram identificar o homem que procuravam desesperadamente. No aniversário de 25 anos do sequestro de Carmen Chan, em 2016, uma nova recompensa foi anunciada. $1 milhão foi disponibilizado para quem fornecesse informações que levam à prisão e condenação de seu assassino. Eles também anunciaram que o diretor da promotoria pública poderia garantir a qualquer um com a informação a imunidade sobre as acusações. O ex-membro da Força-Tarefa e atual comissário assistente, Stephen Fontana, disse: "Nós sempre sustentamos que haverá alguém na comunidade que é um colaborador ou conhece o criminoso desse caso. Sempre pensamos que alguém saberia e estaria por perto dele e sabia quem ele era." Ele passou a dizer que ainda acreditava que o Senhor Cruel estava vivo e que ainda teria itens roubados de suas vítimas. O detetive Sprague descreve o caso como um peso nas costas ainda presente. haviam muitos suspeitos, ao invés de alguns poucos. Ele acredita ser possível que o Sr. Cruel era uma das dezenas de milhares de pessoas que a polícia interrogou durante a investigação. Em 2012, David Sprague contou ao jornal The Herald Sun alguns problemas que a Operação Spectrum enfrentou. Essa declaração se refere ao caso de Carmaine Chan e dizia: "A cena do crime não foi preservada como deveria. Tivemos muitos problemas com isso. Infelizmente, os primeiros policiais encarregados montaram um posto de comando dentro da casa. Isso foi um desastre, com pessoas pisando por toda a parte. Eles não lacraram a cena do crime como deveria ser feito." Ele também informou ao The Herald Sun sobre um momento em que a Operação Spectrum identificou o Sr. Cruel como sendo o provável responsável por uma série de ataques anteriores em Melbourne. Quando eles revisaram as evidências dos casos, descobriram provas vitais que haviam desaparecido. A fita adesiva que o Sr. Cruel usou para vendar uma de suas vítimas tinha sumido. O Sr. Cruel não foi tão cuidadoso nos primeiros ataques como foi nos posteriores, então seu DNA poderia ter ficado na fita e ser descoberto com os avanços da tecnologia. David Sprague disse o seguinte, abre aspas, "Nós nunca saberemos, já que as possíveis provas não estavam mais lá. Naquela época, a polícia não tinha o controle que tem hoje, como por exemplo com provas materiais, que às vezes as pessoas deixavam trancadas em seus armários. Quando identificamos esses ataques anteriores, anos depois de acontecerem, algumas dessas provas foram perdidas, e outras simplesmente jogadas fora. Elas nunca foram examinadas." Fecha aspas. A Operação Spectrum, na verdade, mudou a maneira que os detetives do estado de Vitória conduzem investigações, com a introdução de normas mínimas para coisas como provas materiais, preservação da cena do crime e manutenção de registros. O Sr. Cruel causou um incrível impacto na Austrália no final dos anos 80 e início dos 90. Ele era o bicho-papão da Austrália, provocando medo sem precedentes em crianças e adultos. Até criminosos perigosos ficaram abalados e tomaram medidas para melhor proteger suas famílias. Ao menos que você tenha vivido essa época, é difícil de compreendê-la. O Dr. David Wells, responsável pelo Departamento de Polícia Forense, disse ao Sydney Morning Herald, em 1991, abre aspas, "Para todas as crianças, suas casas são suas fortalezas. Elas se sentem seguras lá, elas estão protegidas lá. De repente, elas são confrontadas pela ideia que poderiam ser tiradas de seu ambiente por um homem de balaclava. Muitos pais que conversei disseram que seus filhos sentiam-se muito inseguros. Alguns tinham pesadelos, não dormiam e estavam preocupados com a segurança de suas casas." Fecha aspas. O perfil do Sr. Cruel feito pelo FBI agora é público. Informações sobre as vítimas foram analisadas e formaram as bases para alguns pontos do perfil. Tenha em mente que um perfil é somente um guia e não uma ciência exata. Ninguém deve ser desconsiderado apenas por não se encaixar no perfil. O Sr. Cruel é inteligente, obsessivo por limpeza, tem um intenso interesse em crianças, um emprego estável, é criativo e fortemente conduzido por estímulos visuais. Isso quer dizer que obtém satisfação pelas coisas que enxerga, ao invés da maneira que elas funcionam. Ele é caucasiano, com um porte magro para médio, entre 30 e 50 anos, cerca de 1,75 m de altura, com uma barriga pequena, cabelos pintados de loiro, às vezes com a barba por fazer, às vezes usando barba. Possivelmente usa óculos. Tem uma aparência bem cuidada. Sua casa é arrumada e limpa. Ele é o tipo de pessoa que limpa suas mãos imediatamente depois de sujá-las. Ele podia também ter um cargo de baixa ou alta gerência, ou até mesmo ser autônomo, dando a ele mobilidade para circular por Melbourne durante o dia. Ele pareceria ser gentil, sincero, interessado e dedicado a ajudar crianças. Um bom vizinho, possivelmente um introvertido. Ele teria acesso a uma outra casa durante o sequestro e teria ficado muito tenso depois de cada crime. Seu comportamento poderia ser instável no período dos crimes. Ele poderia se ausentar do trabalho, apresentar preocupação, distanciamento e incapacidade para se concentrar. Ele usou as palavras idiota, estressada e senhorita várias vezes durante os ataques. Ele possivelmente demonstrava sinais de disfunção sexual quando envolvido em um relacionamento pessoal. Sua excitação sexual e recompensa dependeria do papel específico desempenhado pela parceira, como se vestir de colegial. As possibilidades das razões pelas quais o Sr. Cruel nunca mais atacou seriam essas. Ele foi preso por caso não relacionado. Ele se mudou, inclusive, para outro estado ou país. Ele pode muito bem ter cometido mais crimes, mas eles jamais foram descobertos ou jamais foram ligados a ele. Ele foi interrogado pelos oficiais da Força-Tarefa Spectrum durante a investigação. Isso foi suficiente para ele parar. Ou ele morreu. Encerramos com a citação do psicólogo forense Tim Watson Monroe. Abre aspas. Existe um grande ponto de interrogação sobre o Sr. Cruel. E por qual razão mais crimes conhecidos não aconteceram desde o caso de Carmen Chan? Eu acho intrigante ele não aparecer novamente, porque pessoas com esse tipo de problema têm uma forte compulsão para satisfazer suas necessidades. Fecha aspas.